Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolini.
Bom dia.
Afrânio Aragão, Moacir Biasi, Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abac, o craque.
Bom, Neumann, vamos começar com essa manchete aqui do Estadão. Governo decide revogar decreto sobre o SUS. Foi um grande susto ontem tudo isso, né, Neumann? O que, na sua opinião, inspirou o presidente com essa proposta de privatização de postos de saúde e depois voltar atrás?
O governo Bolsonaro o zero e vezeiro nisso. O Bolsonaro é o zero e vezeiro nisso. E a explicação que foi dada é que faltava a coordenação entre o Ministério da Economia e da Saúde. Pelo amor de Deus. Falta a coordenação no governo inteiro. O Bolsonaro fica tendo surtos de um lado, Paulo Guedes do outro. O general que chefia a saúde é um completo idiota. É chamado de logístico. Ai, tem grande experiência em logística. Que logística? É um intendente. É um cuidador de despensa. No Ministério da Saúde, numa hora como essa, numa pandemia como essa, porque todos nós temos críticas ao SUS, mas o SUS está impedindo que morram mais pobres no Brasil nessa pandemia terrível, né, da Covid-19. E o SUS precisa ser tratado com mais carinho, receber mais verbas, em vez de aparecer um imbecil como esse Paulo Guedes para fazer um projeto de privatização de unidades básicas de saúde. Aí fica o Bolsonaro chamando de falsa privatização. Toda privatização no governo Bolsonaro é falsa. O Bolsonaro vendeu um peixe na campanha e esse peixe apodreceu, porque ele fez uma campanha baseada apenas em marketing e não nas suas reais convicções. E ele não é um privativista, ao contrário, ele é um corporativista, ele sempre viveu de dinheiro público, seja recebido legalmente, seja nem tanto. Ele, as duas ex-mulheres, a mulher, os cinco filhos, né? Ó, pelo amor de Deus, recua, né? Foi feita uma edição especial do Diário Oficial para que se recuasse nessa ideia, que é claramente uma ideia de Jerico, né? Antes do recuo, né, o Ministério da Economia soltou uma nota dizendo: olha, vai ser gratuidade total. Como gratuidade total? Como é que você privatiza alguma coisa e vai ser gratuito, né? Eu acho que, caso tivesse preparado, agora também vai ser refeito, mas a ideia permanece, né? Então a privatização continuará sendo falsa, né? Eu só sugiro que acrescente uma coisa, né? Que lá nas UBS, né, o governo deixa uma placa lá: aqui pobre não tem vez. Aqui, que eu digo, é no Brasil. Pode ser: no Brasil pobre não tem vez. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falar então sobre o que você tem a dizer da notícia de que o Ministério da Saúde sabia de um relatório sobre a necessidade de uma reforma urgente e radical no Hospital Federal de Bom Sucesso, aquele que pegou fogo anteontem no Rio, né, que vitimou pelo menos 3 pessoas, e falava na possibilidade de morte de pacientes, mas não tomou providência.
A notícia é velhíssima, né? Abril de 2019, né? Uma equipe de engenheiros, a pedido do Ministério da Saúde, constatou e descreveu no relatório problemas terríveis na estrutura de combate a incêndios do Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio, né? Um ano e meio atrás, isso foi apresentado, nada foi feito, e na terça-feira, anteontem, o hospital pegou fogo, né? Em setembro de 2019, com esse relatório, a Defensoria Pública da União cobrou providências da direção do Hospital Federal de Bom Sucesso para ajustar o hospital às normas de segurança, e pediu ao Corpo de Bombeiro que fizesse uma vistoria na unidade de saúde. Depois disso, A defensoria fez seu papel de reforçar reiteradamente a necessidade de providência urgente e nada foi feito. Agora, o Ministério está soltando a nota oficial dizendo que, olha, lamentamos muito, 3 mortes, pelo amor de Deus, 2 pessoas com Covid e um senhor lá, 2 mulheres com Covid e um senhor com pneumonia, né? Desde 2007, os profissionais de saúde denunciavam problemas elétricos e risco de incêndio no Hospital de Bom Sucesso, segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio, Alexandre Telles, ouvido pelo Estadão. 2007, com 13 anos, né? Pelo amor de Deus. O Brasil é um Deus nos acuda, e o Ministério da Saúde é o que não acorde, né? Só diz, agora não é hora de ficar falando nisso, vamos plantear as vítimas. Não planteia nem as... Ainda são o quê? 400, 500 vítimas por dia, 5 aviões caindo todo dia no Brasil. O Bolsonaro acha que não é nada isso, que é uma gripezinha, e o ministro da Saúde é apenas um puxa-saco dele. Raíssa Abac, você já sabe, é o craque.
Ô Neumann, e o que dizer sobre a notícia aqui, que o Estadão também publica, de que tem candidato aí recebendo auxílio emergencial do governo. O que você diz disso?
Parece que não são poucos não, né? Pelo menos uma dezena de candidatos a vereador de São Paulo e do Rio que doaram dinheiro para suas próprias campanhas eleitorais depois de terem recebido auxílio emergencial pago pelo governo federal para pessoas que foram prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus e por não poderem sair de casa, não puderam executar os seus trabalhos. São normalmente, esse é um auxílio emergencial para desempregados, para autônomos, né? E aí, milionários, candidatos milionários que doam para a própria campanha, andaram pegando o auxílio emergencial, e o auxílio emergencial é distribuído generosamente, é uma boa providência, mas é distribuído de forma indiscriminada porque... Não foram usados os mecanismos que existem que poderiam facilitar isso. E o senhor Onyx Lorenzoni, que era o encarregado, né, no começo de descobrir esses pobres e entregar o dinheiro a eles, não tem a menor competência, além de ser um praticante sem a menor piedade de caixa 2, né? O WhatsApp diz que baniu 256 contas também ligadas a disparo em marcha nas eleições. 5 candidatos à Câmara em São Paulo concentram doações milionárias dos partidos. O levantamento revelou que a candidata vereadora de São Paulo, Maiara Tavares, do Patriotas, doou R$5.150 à sua campanha, divididos em 2 transferências eletrônicas realizadas no fim de setembro e dias antes recebeu R$600 do governo federal. Eu quero saber se esse pessoal vai ser punido. Vai continuar disputando a eleição, porque a justiça eleitoral também é uma porcaria. Não tem a menor capacidade, não tem a menor... Não tem nem condições de punir os que são... os que cometem delitos eleitorais. E quando punem, depois voltam atrás no Tribunal Superior Eleitoral, que é... uma verdadeira mãezona, né? sem nenhuma crítica às maravilhosas mulheres que são mães. Né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Tem uma impressão, né, sobre o ex-porta-voz Rego Barros, ele está sendo visto como um novo Santos Cruz. Por que, ao seu ver, o general que foi isolado, né, não foi promovido e depois foi afastado de uma importante função no Palácio, está sendo comparado com o general Cruz, que foi muito ligado a Jair Bolsonaro na Academia Militar e hoje é considerado o guru dos militares humilhados e ofendidos?
Ontem, nós abrimos esse comentário aqui com um excelente artigo, muito bem escrito, um artigo, inclusive, rebuscado, com referências históricas do general Otávio do Rego Barros, que foi porta-voz do governo Jair Bolsonaro e, como você definiu muito bem, faz parte do grupo de militares, de generais, na verdade, humilhados e ofendidos por Bolsonaro. O meu sogro, Alexandre Tabajara, me escreveu um WhatsApp a respeito disso E eu também já defendi a ideia de que o Bolsonaro, como mau militar, segundo o Geisel, que não tinha nada a ver com aquele tipo de militar positivista que proclamou a República, nem com os militares da chamada Sorbonne, que deram o golpe de 64, desde 54 que tentaram um golpe e conseguiram sucesso em 64, o Bolsonaro está fazendo uma espécie de vingança em conta-gotas de veneno. O general Rego Barros foi uma vítima dessa vingança, até porque o general Rego Barros tem uma característica que Bolsonaro não aceita, né? Ele pensa, tem cultura, é uma pessoa, tem consideração, um senso de humanidade, e agora, por causa disso, por causa do seu artigo, ele está sendo visto, segundo a Jussara Soares, como uma espécie de novo Santos Cruz. Como todo mundo se lembra, e você lembrou aí na pergunta, o general Carlos Alberto de Santos Cruz, que foi ministro da Secretaria de Governo, na verdade, foi, digamos, fritado ali pelo gabinete do ódio e pelos chamados ideológicos, não tem nada com ideologia, ideologia não é isso, eles são mesmo um bando de acelerados, analfabetos, negacionistas, passou a se posicionar contra a gestão do Bolsonaro. Ao que se sabe, o general Santos Cruz tem uma ascendência sobre os seus companheiros de farda e de dragona, né, que o general Rego Barros não tinha. O general Rego Barros está se revelando agora, ele não cita o Bolsonaro no artigo, mas comparou com aqueles escravos que o Caio Júlio César levava para as campanhas para lembrar com a frase famosa, memento mori, lembre-se de que morrerás. Né? O Bolsonaro continua se acreditando imortal e, segundo seus interlocutores, os dois generais críticos são considerados inofensivos. Tá bom. Vamos em frente, né, Carolina? Pode contar, por favor.
É 3.
É 2.
É 1. Inter.